Caramba, como é que você tá, meu irmão? Pô, que saudade de você, cara. Tamo longe agora.
Chama ou não chama?
Chama demais, chama!
Pô, tô bem, cara. Tô bem, bem motivado, empolgado. Pô, voltando nos treinos fortes aí agora, né? Fiz o que eu fiz pra recuperação. Pô, tô bem. Bem pra caramba e é isso.
Novos ares, novos desafios. Faz diferença, tipo, no... Na cabeça, assim, na alegria, tipo, toca pra frente, bora e vamos pra próxima?
Cara, pô, segue o barco, né? Pô, é trabalho, né? Esse é meu trabalho. Eu vou fazer o quê? Vou parar de trabalhar? Não tem
exatamente.
Como.
Exatamente.
Consegue ficar sem trabalhar? Eu não consigo.
É isso mesmo. É isso mesmo. Como é que foi a viagem pra Austrália? Vamos começar da parada. Tu tava viajando agora, como é que foi lá? Você foi lá pro quê? Era pro UFC?
Não, ali foi um pessoal que me contrataram, né, de empresa para comparecer em alguns lugares, jantar, café da manhã, almoço, podcast, seminário,
legal.
Um autógrafos, fotos e, pô, foi irado, a galera, pô, de um coração enorme lá, o pessoal que recebeu a gente. Fiquei muito bem ali, foi bem assim, foi bem trabalho mesmo, sabe? Mas eu consegui curtir muito ali, tava com pessoas bacanas ali, entendeu? Pessoas do bem.
Muito legal, muito legal. Cara, e teve uma parada engraçada, que você tava hospedado no mesmo hotel do Adesanya, do time dele, e vocês não se viram a semana inteira lá, vocês foram se ver no aeroporto aqui, conta dessa história, que foi muito engraçado, cara.
Então, parecia que ele, não sei se ele tava semana, pelo menos a semana que eu tava lá, ele tava lá, acho que o tempo todo. O pessoal falou, pô, a Adesanya tá aí. Aí, tipo, vamos supor, eu chegava no hotel, subia, tomava um banho, trocava de roupa, descia para outro compromisso. E aí, tipo, na hora que eu chegava ali na recepção, alguém me falava assim, mais um minuto que você chega aí adiantado, você encontrava a Adesanya aqui de cara. Tipo assim, e várias vezes, né? Mas em momento algum eu vi ele lá na Austrália, né? Fui ver ele no aeroporto de Los Angeles, né? E foi ali, o encontro foi bacana, bem saudável. É isso.
Não tem animosidade com vocês, né, cara? Foi a profissão, é luta, é trabalho, não é
Cara,
isso?
aqui, eu sempre falei desde o início, as pessoas falam de rivalidade, né? Rivalidade, eu vejo uma parada assim encontra, se não tiver um segurança, uma parada ali, os caras saem na porrada. A gente já viu isso algumas vezes, né? Em alguns momentos, mas com a gente ali, se tivesse só nós dois ali, na minha parte, né? Eu respondo por mim. Pô, não teria nada, não iria falar nada com ele, foi uma parada bem. Foi bem legal, entendeu? Porque assim, tem aquela rivalidade da luta, né? Um quer ganhar, outro quer falar bosta, quer falar isso e aquilo, quer provocar, foi o que a gente fez, entendeu? Mas eu acho que depois que acaba a luta, isso tem que acabar. E foi o que aconteceu. Aí encontramos ele ali, né, no aeroporto, a gente chegou. Pô, eles chegaram logo em seguida, aí o Plin falou, ó quem tá aí, eu olhei. Ele tava assim, tipo, como se fosse encarada. Aí ele chegou, me cumprimentou, assim, cumprimentei ele. Ele deu risada, deu risada. E aí cumprimentei o pessoal que tava com ele, todo mundo. E aí, beleza, aí não falou mais nada. Aí na fila ali na segurança, ali no aeroporto, né? É aqueles caracol, né? Sei lá, vai e volta, né? E aí a gente se encontrou umas duas vezes, assim, né? Quando foi na última vez que eu vi que a gente ia se encontrar, eu falei pro Plínio, né? Eu falei, Plínio, fala com ele aí pra gente fazer alguma coisa. Ele fazer um vídeo, ele fazer um vídeo, uma foto, sei lá. Aí o Plínio falou com ele, aí falou, pô, legal, eu já tava querendo fazer. Aí foi, então deu certo, entendeu? Não foi aquele cara que foi arrogante e tal, não. Foi
Sim.
tranquilo. Aí eu fiz o meu vídeo ali e tal. Aí, pô, ele saiu andando, aí ficou lá na frente, aí depois ele fez o vídeo dele, aí o que vocês viram aí. E foi isso.
Cara, na luta com ele, na segunda luta no UFC, né? Ele falou muito da armadilha que ele criou e que não sei o quê. Teve alguma coisa disso? Ou que aconteceu? Eu não lembro de. Eu vi no teu canal, você fez o. Aliás, vou deixar o link do teu canal no YouTube na
Boa.
descrição do vídeo aqui. Vou deixar o link da loja também, cara. Mostra a camiseta aí, ó. Tá irada, irada, irada.
Boa, top
Cara,
demais.
ficou
Só que quem
muito top,
comprou,
cara.
né, até foi do dia 29, 30 e 31. Era 15% de desconto. Agora tem que pagar o preço normal. Vamos ver depois, né, como a gente vai fazer uma promoção pra galera aí. Mas, pô, feliz demais. Pô, A gente vendeu bastante produto. Tem poucas coisas legal agora, né? Porque a gente tem que começar, né?
Então, mas tá bonito, cara. Tá de bom gosto.
Começando devagarinho, mas a gente vai chegar lá.
É, tu ficou bonito, ficou de bom gosto. Gostei do logo pra caramba. Ficou lindão, cara. Parabéns. Eu vou comprar a minha aqui. Eu vou fazer o próximo podcast com ela já.
Pô, legal.
Então, aí fala disso. Ele falou dessa grande armadilha que ele criou. Ele tá se referindo a ele ter se acuado na grade ali e esperado a hora certa para acertar aquele golpe em você.
Cara, eu não acredito, e quem acredita, ok. Mas não tem como fazer esse tipo de armadilha, entendeu? Tem estratégias e tal, mas do jeito que tava ali, muito perigo, entendeu? Eu tava machucando ele, todo mundo viu ali, com chute nas pernas. E, pô, eu sempre falei isso, se fosse pro terceiro round ali, provavelmente ele tomando aquele chute ali da forma que estava tomando, da quantidade que estava tomando, não iria passar do terceiro round ali. E, pô, ele jogou a mão ali e acertou. Essa foi a parada, mas falar que fez tudo ali e tal, pensado, não. Isso aí acontece nos treinos também. Depois ele mostrou treino, fazendo isso, ok, é assim.
Entendi. Você acha que falar de muita gente fala do corte de peso, que você cortava muito peso, aí você subindo de categoria até reforçou essa tese do pessoal que estava difícil o corte de peso e tal. A gente acompanha um pouco mais próximo de você, assim. O corte de peso não é fácil, não dá para ser hipócrita e falar, né, tranquilão, mas é uma coisa que você, como profissional, tá acostumado. A gente vê, inclusive, que fisicamente ali não afeta o gás, a tua disposição, o poder, né? Mas você acha que se essa luta fosse na categoria de cima, se você não tivesse cortado todo aquele peso, 10 quilos quase, você acha que aquele golpe do Adesanya teria te balançado ou te nocauteado, ou é difícil de dizer?
Cara, não dá pra saber. Eu acredito que eu daria mais forte, claro, isso é lógica, né? Não tem como. Mas o que acontece? O pouco tempo, né, que eu tenho no meio da arte marcial, o pouco tempo que eu digo, assim, para onde eu cheguei, né?
Uhum.
Pô, 14, 15 anos aí, né? Pô, no meio da arte marcial, eu diria pouco tempo. Então, eu fiz muito, muito corte de peso, né? Tipo, sei lá, eu já fiz isso 40, 50 vezes, não sei. E, cara, vem desgastando, né? Vem desgastando.
Vai ficando cada vez mais difícil, né?
Vai ficando mais difícil e desgastando, porque eu sempre faço isso. Cada luta é um corte de peso. Eu já baixei para 81 quilos já 8 vezes. 8 vezes para 81 quilos, né? Então, lógico, eu era mais leve, mas foi um desgaste absurdo também. E, pô, eu sempre fiz isso. Então, eu acho que chegou um momento que eu deveria dar um descanso. E eu não tive esse descanso, porque, pô, tava ali, pô, tava na pegada e querendo fazer luta e tava dando bem nessa categoria e não queria dar essa pausa. Mas o certo era dar essa pausa. O que eu tô fazendo agora, né? Pô, eu vou deixar de perder, acho que 9 quilos aí. É 9 quilos de diferença. Eu vou chegar muito mais forte, eu tenho certeza. Até pra absorção de porrada, com certeza, isso vai fazer uma grande diferença. Então, eu posso bater o peso na minha próxima luta, né? 85 quilos, 84 quilos. Claro, é difícil, mas pra mim não vai ser problema. Eu já fiz isso inúmeras vezes, né? Então é isso, eu tenho que dar esse descanso. E, sei lá, 2, 3 lutas eu posso fazer nesse peso aí para essa recuperada. E eu posso bater 8-4 de novo.
Legal. E você subindo pro meio pesado, acaba sendo quase que o teu peso natural, né, cara? E você treina muito nesse peso natural, porque você deixa para cortar o teu peso mesmo ali na... Você já chega leve na semana da luta, mas o grosso mesmo corta ali para a luta, né?
Finalzinho ali, né?
Então porque... tu não vai. O que eu tô querendo dizer é que assim, você não vai nem se sentir mais pesado, que é o problema que acontece, né? A galera sobe, os caras falam, porra, agora eu tô mais pesadão, tô mais lento. É teu peso, né?
Não, é meu peso. Hoje eu tô com 102 quilos, mais ou menos. 102 quilos. Na penúltima luta, né? Que eu fiz, né? Quando eu fui campeão, eu vim de 106 quilos. Aí da outra eu já vim 102 quilos, já comecei a preparar mais, mas o mais difícil mesmo é esses 8, 9 quilos aí no final, esse é o mais difícil.
Só para encerrar esse assunto, Adesanya, você tinha falado numa entrevista, eu não lembro para quem que foi agora, desculpa até não dar o crédito, mas que tinha um cara que lutava com você, acho que você era amador ainda, e ele te ganhou um monte de vezes e que aquilo... você estava comparando a tua história com a Adesanya e a tua história com esse cara, né? E aí você fala assim, ah, o cara me ganhou tanto que ele tá até aposentado já hoje, se eu lutar com ele hoje, eu perco a luta. Pô, e você tava falando que o Adesanya era nessa situação pra você, né? Tipo, pô, se ele lutar 10...
Memória boa, hein, cara? Que memória é essa? Nem eu lembrava que eu tinha falado isso, mas é isso.
Chama ou não chama?
É, pô, é isso. Tem que ficar atento em tudo, né, cara?
E aí, que você acha que rolou, assim, de... Porque você falou, ah, tipo, ele não me ganha e tal. Que você acha que sobrou, que faltou, que mudou?
Cara, a gente tem, no caso eu tenho estratégia, né, técnicas e mental também, né? É claro que isso não existe, né? Todo mundo pode ganhar, mas a gente tem que mexer com o psicológico da pessoa. O Adesanya é um cara que tem uma mente forte, difícil fazer isso. E eu tentei fazer, em alguns pontos eu consegui, em outros não, né? E claro que eu nunca perdi, eu menti, desculpa aí, pessoal. Eu menti, eu nunca perdi, né? Boa, 3 vezes pra uma pessoa, mas eu tentei usar isso pra fazer ele acreditar.
Porra, era mentira.
Eu tava tentando mexer com a mente dele, pra fazer ele acreditar que ele nunca ia ganhar de mim, entendeu? Mas é assim, cara, luta é luta, vou pra minha próxima luta agora, vou ir preparado, eu quero ganhar, mas não sei o que vai acontecer.
Exatamente. Como é que você vê essa luta com o Ian? A gente tem uma, acho que uma grande carta na manga que você tem é o Glovão aí, né, que lutou com ele, tem, e a estratégia, você fala muito de estratégia, a tua estratégia e a estratégia do Glovo é provavelmente completamente diferente, mas eu acho que o fato de já ter sentido, já tá ali, eu acho que dá uma, como é que você vê o Ian como oponente, assim, e o que esperar?
Cara, é um cara perigoso, né? Foi campeão, né? Então não é à toa, né, que ele chegou nesse nível. É um cara completo para mim, né? E cara, a estratégia, eu vejo algumas coisas, né? Tipo, pô, eu não sou o Glover, né? Então, assim, é jogo diferente, mas com certeza ele vai me ajudar, né? Vai me ajudar muito. E, cara, o Blachowicz não vai. Ele pode tentar colocar para baixo ali, mas. Cara, eu também sou um cara forte e não só força, mas eu venho aprendendo muito e sei muitas coisas, né, que eu não pude mostrar ainda, né, pra vocês, mas eu acho que talvez nessa luta eu consiga, né, se ele vir agarrar, mas, cara, ele é um cara também que ele não é 100% ali do grappling, entendeu? É um cara que vai querer agarrar ali, vai fazer a força do mundo e pode cansar. Muitas pessoas falam ali, pô, lutou com a Adesanya e tal, mas isso faz 2 anos atrás, entendeu? Pô, dois anos é chão, cara. Então isso muda muito. Eu não tô comparando a luta dele do Adesanya pra cá, não. Entendeu? Vamos pegar a última luta dele aí. Então você vê que ele não é o mesmo cara, entendeu? Então, eu tenho muitas coisas aí ao meu favor.
Eu achei ele muito hesitante na última luta dele, inclusive, assim, de... Ele não vai solto e tal. E uma coisa que eu... falo, que eu vi muito já acontecer, uma coisa que a galera, mas o Poatan não sabe jiu-jitsu e não sei o que, primeiro que você sabe e segundo que você não tem que saber jiu-jitsu. Eu lembro do Glover falando pra você, cara, tu não tem que aprender jiu-jitsu, você tem que aprender a levantar. E aí eu lembro vendo os drills lá com o Caio, com o Glover, com o Thurman, a fila, depois do sparring, né, depois do treino, a fila de 4-5 caras ali, você na parede, os caras iam, te derrubava, você levantava, ia, te derrubava, você levantava. Isso é coisa que o pessoal não vê, eu me sinto privilegiado de ter podido assistir isso daí, mas no final da história é isso, né, cara? Você não vai, não é raspar, montar e pegar ele no katagatame, porra, botou pra baixo, é levantar e continuar trocando porrada, né?
Com certeza, o objetivo é esse, né? Mas claro que se sobrar uma brechinha ali, a gente tá tentando finalizar também. É isso, cara, eu tô treinando MMA, pô, tô aprendendo muito e eu tenho muitas armas aí também no chão.
Muito legal, muito legal. Teve rolou um papo aí, antes de ter marcado essa tua luta com o Blachowicz, do Johnny Walker, que ele chegou a falar, eu luto com ele, eu posso estar até falando errado, mas eu lembro de ouvir um zum zum zum, eu perguntei pro Johnny Walker e ele não engajou na resposta, assim, eu falei, cara, e o Poatan, você chegou a falar de fazer uma luta com o Poatan, e aí ele foi até mas ele tava conversando de boa, assim, sabe? Eu percebi que o tom de voz dele mudou, ele fez assim, eu quero ser campeão. Tipo, ele não falou nem que sim, nem que não, mas ele não quis engajar no assunto. Eu lembro que rolou um buchicho aí dele falar que queria lutar com você, que ele queria te receber na divisão, te dar as boas-vindas pro Menezes Pesado. Como é que você vê isso aí?
É, eu vi algumas coisas, né? Quando é assim, né, o pessoal me manda, né? Porque assim, não dá para me acompanhar tudo, né? Então, quando tem algo específico, assim, sempre as pessoas me mandam no Instagram e eu tô olhando. É, eu vi algumas coisas. No dia que eu postei lá que ele lutou, eu só dei os parabéns para ele. Depois, as pessoas, ele vê com uma outra visão, né? Pensando, pô, que eu quero lutar com ele. Cara, quando eu cheguei no UFC, vou falar para você, a gente tinha um plano, né? Quando eu tava no Glória ainda. Então, meus empresários falaram assim, ó, você vai fazer isso, 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 isso. Entendeu? Vai ser campeão aqui. Você vai ganhar isso, isso, isso. E vai ganhar aqui, ó, para ser campeão. E foi tudo, e foi perfeito. Foi perfeito, né? Eu tô com a equipe perfeita. Então, assim, a gente tem planos, né? Então, para que eu vou falar aqui que eu quero lutar com não sei quem, não sei quem, não sei quem? E eu não preciso me expor, entendeu? Então, assim, eu fui para a categoria de cima, né? Você vê depois o Dana White falando de mim, que ele gosta do, né, de lidar comigo, para negociar, porque eu tô ali e obedeço bem, não crio problema com ninguém. Então, isso a organização gosta. Então, a gente tem um plano. Subir de categoria, meu plano é, para quem não sabe, é fazer essa minha primeira luta e disputar o cinturão. Né? Então, para que eu vou falar em Johnny Walker? Eu postei a foto no seguinte, dando os parabéns para ele. Mas as pessoas veem com maldade. Eu não tenho maldade. Se eu quero lutar com ele, eu não vou chamar ele na rede social e falar, ei, eu quero lutar com você. Eu tenho empresários, né? Tenho relação boa com a organização e a gente faz acontecer. Então, não preciso disso, entendeu? Então, ele fala que quer lutar com o vencedor da luta Pereira e Blachowicz. Tá perdido, porque eu vou disputar o cinturão ganhando essa luta. Então, como eu vou ser, vamos supor, se eu ganhar a luta, eu vou ser o ganhador. Como que ele vai fazer uma luta comigo? Se eu perder a luta, ok. Aí eu acho que ele consegue. Se não, não. Então, assim, cara, eu tenho planos, tenho uma equipe boa, meus empresários excelentes. Então, eu não preciso ficar me expondo. Você tá entendendo?
Certeza. É, chegou a ter alguma conversa com o UFC de, entre aspas, a gente sabe que não é nada garantido e pode mudar, mas rola uma conversa tipo, ó, tu ganhou dele, a próxima é o cinturão e tal.
Quando foi no médio, tudo que eu falei foi conversado antes sempre com a organização e foi o que aconteceu. O que eu conversei com a organização, né, os meus empresários, é fazer essa luta agora e disputar o cinturão. Isso tá 100%. Legal. E agora, se vai mudar, ok. Mas os caras deram a palavra. Se vai, pode ser que mude. Mas eu tô falando o que aconteceu, o que foi conversado. Nada mais.
Muito legal, muito legal. Cara, como é que é a diferença? Você sentiu isso fresco na cabeça? Uma coisa que eu achei muito legal é que até pela sua atitude e o jeito que você lida com as coisas, você é um cara muito honesto, muito sincero, né, cara? Tipo, se tiver que falar, tu vai falar mesmo. E você sentiu que o público meio que abraçou assim o teu jeito de ser e falou, ah, porra, não deu, o cara me pegou e nocauteou e luta é isso, em vez de falar, por exemplo, ah, é, não, pô, tive que cortar muito peso e não sei o quê, não sei o que lá. Você foi lá, já foi honesto. Eu tenho um corte
Então,
daquele do teu
eu não sei
vídeo.
o.
Ih, deu uma travada aqui, pode falar. Oi, voltou.
Tinha
Aí.
pausado.
Então, aí é só concluindo. É, tá me ouvindo bem?
Tô.
Só concluindo, era isso. Então, você sentiu que pelo seu jeito, assim, o pessoal gostou da honestidade? O que eu tô querendo dizer, assim, que não teve hate, né? Tipo, tu perdeu, a galera tá aí te apoiando ainda, a torcida do seu lado, você sente isso?
Pô, sinto demais, cara. Fiquei muito feliz com tudo isso, com o carinho, né? Das pessoas. Eu sempre vejo aí, né? Pô, muitas pessoas criticando depois de uma derrota, né, de uma perca. E claro que eu tinha um pouco desse receio, né, um pouco desse medo, porque a gente quer o carinho das pessoas, né, porque a gente também tá ali por eles, né. E eu tinha um pouco de receio com isso, mas fiquei um pouco surpreso, né. Mas eu acho, cara, que depois eu venho analisando, pô, é aquilo que você falou, eu não dei desculpa nenhuma, falei tudo que eu estava sentindo ali mesmo e falei da forma que foi e o que eu ia fazer, né, depois disso. E, cara, eu me senti apoiado, sabe, pelas pessoas, por todo mundo. Um ou outro fala, não vai ter jeito, né? Mas, pô, dá pra, se eu pego lá no canal no YouTube ou em qualquer outro lugar, tem 1.000 mensagens lá, pô, dois, três, você tá falando. Então, quando eu vejo dois, três lá, eu diria, ninguém falou nada, entendeu? Porque isso aí são ninguém. Então, eu fiquei muito feliz com o acolhimento, né? Com carinho do público. Isso aí para mim é muito importante.
E como é que tá o feedback da galera no seu canal, assim? Você lê as mensagens, você lê os comentários? O pessoal curtiu pra caramba?
Cara, curtindo o tempo todo, pessoal, todos os vídeos que eu posto, a galera falam bem, e é isso que me motiva também estar ali, né, mostrando tudo, né. Eu tô fazendo minhas viagens, tô sempre mostrando, né. Muitas pessoas me mandam mensagem assim: pô, eu sou louco para conhecer a Austrália, onde eu tô, né? E, pô, e você tá proporcionando isso pra gente. Claro, não é a mesma coisa, né, cara, de estar lá e tal, mas é uma pessoa que te acompanha, já gosta de você e é o sonho dela estar ali, né? Então, junta as duas coisas e as pessoas agradecem por isso.
Muito legal. E a galera, de novo, falar do canal do Poatan, se inscreve lá, manda um alô pra ele lá, que ele tá lendo todos os comentários lá. Eu mandei um comentário lá e ele respondeu, pô.
Pô, legal.
Eu achei bem legal, eu achei bem
Não,
legal.
tá legal, tá irado. Eu tô curtindo muito isso.
Quando que começa o camp oficial pra luta? Já começou?
Agora, essa semana, né, vai ser um pouquinho lento ainda, porque essa viagem, né, quebra um pouquinho o fuso horário, são 14 horas de diferença, 13, 14 horas de diferença, né? Então, hoje eu já tô legal, hoje já tô bem, eu diria aí 99%. Então, mas mesmo assim, eu vou fazer uns treinos mais leves na semana e aí começa a apertar. Então começa desde já.
A gente tá mais ou menos na mesma época que tava quando a gente gravou aquele na estrada, que era um mês e pouquinho antes da luta, da primeira luta com a Adesanya. E era exatamente, você tinha acabado de voltar de viagem, você falou a mesma coisa. Falou: não, essa semana ainda tô baixando mais um pouquinho, aí já começa, é mais ou menos, você gosta tipo, acho que 6 semanas, alguma
Sim.
coisa assim, né?
Pesado sim, bem pesado sim, né? Porque a gente tem que preparar o corpo, né? Então pô, vim do nocaute, então eu fiquei 30 dias exatamente sem contato nenhum, assim, com academia, com treino, nem corrida, nem nada. Fiquei parado de tudo, 30 dias.
Importante isso, né? Fazia quanto tempo que você não levava uma daquela?
Pô, uma daquela eu nunca tomei, não.
Foda, né?
Daquela não. Mas eu tomei algumas porradas já. Mas, cara, nada igual, né?
Mas o importante é, o que eu quero dizer é que o importante é recuperar bem, né?
Não, é muito importante, porque é aquilo que eu falei, né? Você vem ali numa sequência de lutas, de perda de peso, e aí chega um momento que você não aguenta mais, você fica fraco, né? É a mesma coisa, né? De porrada. Vai, toma uma porrada aqui, toma outra porrada ali, toma uma porrada no treino, várias no treino. Pô, quando você daqui 3, 4, 5 lutas, você já não tá aguentando mais porrada.
É verdade. Cara, dessas viagens, você tava acho que em Dubai ou no Líbano agora, rolou um terremoto. Ninguém falou disso, cara. Rolou um terremoto, vocês acordaram 3 horas da manhã no meio do terremoto, cara, conta.
Não, foi na outra viagem, né? Foi depois da.
Antes da Austrália, né?
Foi depois que eu ganhei o cinturão. Aí eu fui pra lá, fui pro Brasil, aí fui pra Dubai, pro Líbano. Aí eu tava no Líbano, 3 horas da manhã, cara. Eu tava acordado, fui dormir. Aí, pô, foi até engraçado. Foi foda, mas foi ao mesmo tempo engraçado, cara. Porque eu tinha acabado de deitar, coloquei o cobertor assim, né? Pô, encobri. Aí daqui a pouco a cama. Eu tava no 11º andar, né? Daqui a pouco a cama começou a tremer. E eu ali, eu falei: caramba, velho, alguém tá balançando essa cama. Eu tava sozinho no quarto. Eu falei, aí eu tipo assim, pô,
Fantasma.
não, eu falei, um fantasma. Eu falei assim, pô, eu não vou olhar, velho, vou ficar aqui, velho. Eu não vou olhar. Aí eu falei, vou ficar aqui. Aí fiquei ali. E começou mais forte. Aí eu olhei só pela brechinha, assim, eu só levantei um pouquinho e olhei pela brecha. Aí eu vi a cortina tava assim, ó. Cortina.
Cara.
Eu falei assim: pô, tá, esse é o prédio. Eu não sabia que era terremoto, né? Assim, mas eu falei: esse prédio aqui é. Porque tava, no dia tava ventando muito. Eu falei, pô, esse vento forte, esse prédio aqui é uma construção antiga, sei lá. Aí eu já levantei, já liguei pro Plínio. E eu, aí ele já também já tava acordado. Aí ele falou, caramba, você viu? Eu falei, vi. E aí, vamos descer? Tal. Aí daqui a pouco começou. E outra, quando eu levantei, tava deitado, quando eu levantei, te juro mesmo, no prédio, eu tinha que me segurar assim, ó,
Caraca,
pra não
forte
cair.
assim,
Não,
bicho?
sinistro. Eu não sei, assim, eu sei os números, mas não sei a proporção que é, mas era 4,7, entendeu? Foi
Caraca.
talvez 4,7, né? Porque foi na Turquia e atingiu lá, né? Na Turquia arrebentou tudo, né?
Que
E
doideira,
aí
cara.
atingiu lá. Mas, cara, aí, beleza, aí a gente desceu pela escada de emergência, aí a gente chegou lá embaixo, aí tinha um monte de gente na recepção lá embaixo. Aí perguntamos pro cara da recepção e falei, pô, e essa parada, velho? Tá, ele falou, não, não, é normal. Aqui o cara falou. Eu falei, não é possível. Aí o Plínio falou assim: tem como você pegar minha bolsa lá, com a minha carteira, meu passaporte, pelo menos? O cara falou, beleza. E quando o cara subiu, aí ele viu a parada que era. Lá embaixo tava tudo normal, só tava ventando. Mas lá em cima tava balançando. Ele desceu correndo, branco.
Cara,
O cara. Aí falou, pô, não é normal não.
nossa.
Não é normal não. Aí eu peguei e saí do hotel, aí tinha um. Os camaradas que a gente tava lá, né? A gente ficava no hotel e eles ficavam no apartamento. Só que o apartamento era tipo de 3 andares, assim, coisa baixa, né? Aí eu fui dormir lá. E aí, mas no prédio eu não queria ficar mais, não. E aí, eu não lembro, mas eu acho que eu não fiquei mais no prédio, não. Tinha mais uns 2 dias pra dormir lá. E eu fiquei lá no apartamento, cara. Não dava, não.
Caraca.
Foi assustador. Eu não, cara, sinceramente, eu não sei como não caiu aquele prédio. E outra, depois de uma. Como que eu vi aquele prédio mexer? Eu não sei como que permite aquele prédio estar ali ainda. Sei lá, foi uma parada sinistra.
É, porque tem lugar que tem em áreas de terremoto, no Japão, inclusive, tem estrutura própria. Rolam umas paradinhas no prédio que é para deixar ele mexer para não cair, justamente para não cair, né? Mas, cara, pô, é fácil analisar sem estar ali, né? Eu senti um terremoto uma vez em Massachusetts e parecia. Sabe, acho que a galera do Brasil. Vai entender, sabe? Tipo, tem uma lombada na frente da tua casa, nas ruas no Brasil, e passa os caminhão e dá aquelas
Mexe
tremidinhas
tudo,
assim.
treme, né?
É igualzinho, mas não é nada parecido com o que você tá falando, cara. Que
É que nem, não,
doideira.
que nem, eu acho que tá falando aqui é que nem ponte, né? Você para no trânsito em cima da ponte e ela começa a balançar, né?
Você sente, é, exatamente. Muito pior, né? Muito
É, porque
pior.
ali já é próprio pra isso, né? Pra dar aquele.
Cara, que louco, cara. Ó, vamos. A gente vai se falando. Bom início de camp para você aí. De repente, mais perto da semana da luta, eu queria trazer você numa segunda aqui por telefone, só para 5 minutos para falar da.
Pô, achei que você ia falar assim, pô, mandar passagem, hotel pra você, pra você encostar aqui. Aí você já.
Cara, já te convidei umas 20 vezes. A casa aqui é tua, você sabe disso. Depois da luta, vem para cá com teus moleques, porra. A
Gostei.
casa é tua, a casa é tua. Tamo
Vou
junto.
dar um olhinho naquele barco novo que você comprou.
Vamos. Não,
Boa.
tem 3 quartos já no barco. Dá para os moleques fiquem em um, você fica em um com a Merle, tá tudo certo.
Top demais, então, fechou.
Mozão, fica com Deus. Valeu demais. Obrigado pelo tempo. Obrigado. Tenho muito carinho. Saudade de vocês aí, pô, tô longe agora, mas estamos juntos sempre.
Beleza, pessoal.